tenho como convidado um cara que arriscou muito, foi para bem longe de Santa Maria, é mais um convidado de Santa Maria, mais uma das estrelas, que foi meu colega também. É um cara que arriscou muito, foi para longe de Santa Maria, longe do Brasil. E hoje ele trabalha, eu acho que é o convidado que eu tenho que trabalha diretamente com o BIM. Eu acho que ele sabe, eu acho que é o convidado que vai explicar mais sobre a gente, pra gente o que é o BIM. Então eu gostaria de apresentar para vocês o Bruno Cassol. Eu gostaria que você se apresentasse melhor, Bruno.
Beleza, obrigadão aí, Bruno. Obrigado pela introdução aí. É uma honra aí tá participando aí do teu podcast. Te dou o maior apoio aí. Parabéns pela iniciativa. Bom, então, como o Bruno falou, né, eu sou de Santa Maria, me formei lá, né, então me formei também, a gente foi colega, me formei na Unifra, na Universidade Franciscana. Minha profissão, bom, eu sou formado em arquitetura também, hoje eu atuo como BIM Specialist, o que seria uma, traduzindo para o português, né, enfim, seria especialista BIM, que é um, digamos assim, eu me especializei na área de BIM, né, de Building Information Modeling, e, enfim, essa é a minha profissão hoje, apesar de ser formado como arquiteto, né, as minhas funções hoje são essas aí.
Sim, e Bruno, a gente se formou junto em 2015, janeiro de 2015.
Isso.
E a gente está em 2019. Desde essa data até a formatura, até a tua mudança de vida praticamente, o que aconteceu, cara? Tu teve escritório, tu teve trabalho? Qual foi teu trabalho?
Então, já tive uma trajetória aí que não é muito longa, uns 4 anos aí de formado, mas já fiz bastante coisa. Então, assim, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com meu pai, que é engenheiro civil, em Santa Maria também. E aí, então, a gente começou fazendo projetos pequenos e pegando alguns clientes que ele já tinha de antigamente. E procurando novos também, né? Então, eu não me lembro exatamente o tempo exato, mas aí a gente decidiu, acho que em menos de um ano a gente decidiu de dar um nome para o escritório, porque meu pai também, ele havia se aposentado de um outro emprego que ele tinha, e a gente resolveu, então vamos abrir um escritório nosso, escritório pequeno, né? Enfim, proporcional também ao tamanho da cidade. E depois a gente foi crescendo e eu acabei conversando com ex-colegas meus, que seria o Cauê e o José Miguel. A gente acabou mudando esse escritório, né, digamos assim, expandindo ele para juntar todo mundo. Então a gente acabou sendo 4 pessoas nesse escritório. Continuamos no mesmo local lá.
Sim. E já trabalhava mais com projeto comercial, né?
Seriam projetos mais comerciais, mas tinha residencial, tinha interiores, tinha parte burocrática também, né? Resolução de problemas de escrituras, de terrenos, uma série de aquela série de coisas lá que a gente conhece lá de Santa Maria, né?
Isso. E, Bruno, o que que é... Eu ainda, antes de falar onde tu mora, que eu quero... Depois a gente fala. O que que foi o heavy pra ti? Até a gente não se falava muito no início da faculdade. E tu já trabalhava com heavy, né, cara? Tu era um aluno bem moderadamente quieto, assim, tranquilo. Sim. E que quando apresentava os trabalhos, a gente tava ali e os trabalhos tu fazia no Revit, a gente nem sabia que tu fazia no Revit.
Pois, exatamente.
Como tu descobriu isso? Como é que tu descobriu o programa?
Bom, o Revit eu descobri ele mesmo na faculdade. Então a gente tinha aquela cadeira de CAD, né? Que então a gente tinha um AutoCAD e foi, se eu não me engano, foi o primeiro ano do curso que a gente teve também a cadeira de Revit. Então foi ali que eu comecei a aprender e conhecer o programa e tal, né? E desde então, enfim, só me aprimorei, né? E sempre gostei. Achei, desde a primeira vez, achei que seria muito bom, enfim, revolucionário e tal, mas enfim, é bem diferente das ferramentas tradicionais até então, né, que a gente vinha usando, que seria o AutoCAD, ou outras ferramentas em 2D, né, mais trabalho mais manual. Foi, resumidamente, foi isso aí.
Eu falei com o Teodorico e com o Lucas Aita, e os dois também relataram que, e a gente entrou em consenso, que a gente era, as pessoas que estavam usando o Revit, a gente estava descobrindo o programa, né? Então a gente teve desafios de graficação, desafios de vários, de mexer no programa, de descobrir um pouco mais sobre ele, e tu teve esses mesmos desafios?
Sim. Eu tive também, claro, com certeza que até hoje eu, já com algum tempo, né, que eu venho usando, até hoje eu não sei tudo, né? Então, assim, é um programa, de certa forma, complexo. Então, ainda mais começando do zero, com pouco material disponível em português, né? Sempre foi bem, bem difícil, assim, esse começo. Mas eu acredito que hoje em dia já está muito mais difundido, mais fácil, tem mais acesso, mais conteúdo. Mas enfim, de certa forma, também tem as questões, como o programa, ele é um programa americano, norte-americano, muitas normas e conteúdos prontos para ele não tinha nada para o Brasil, né? Até hoje ainda não tem muito. Mas enfim, de certa forma, já está bem mais difundido agora, é bem mais fácil de começar.
Sim. Agora vamos revelar onde é que tu mora, Bruno. E antes de tu dizer onde é que tu mora, quando foi que tu teve o clique de fazer o curso que tu fez? Eu gostaria que tu falasse sobre o curso também.
Bom, então assim, depois que a gente... que eu abri o escritório com meus colegas, a gente trabalhou um tempo e durante esse tempo de escritório, eu comecei a pesquisar e descobri que existia o tal do BIM, né, que não era só Revit, e decidi fazer um curso para me aprimorar, né, que foi um Master BIM Manager, que foi um curso online, né, ele foi feito online, um curso bem extenso de mais ou menos um ano e meio, e ele é realizado, né, empresa espanhola, mas foi a versão em português, se eu não me engano, a segunda edição do curso foi em português, foi a que eu fiz. E desde então eu comecei a gostar mais e mais e mais do BIM, e estudar e cada vez mergulhar mais a fundo nessa história toda. E aí eu comecei a ver que isso já estava muito forte fora do Brasil, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E na Europa, mas principalmente ainda no Reino Unido, né? Que com o tempo eu acabei me dando o clique, assim, mas eu vou ter que sair do Brasil, cara, para começar com o pé no fundo, digamos assim, né, nessa história do BIM aí. Exatamente, porque assim, no Brasil estava começando, ainda está começando, mas já tá assim, de certa forma, mais difundido agora. Mas assim, aí eu, como eu vi, tive uma visão geral, global do BIM nesse curso que eu fiz, eu vi que na Europa já tava explodindo, né? Então, eu decidi, bom, é para lá que eu vou. Claro que demorou um tempinho para tomar essa decisão, né? Pensei bastante, né? Conversei com amigo, conversei com família, e até que enfim decidi que era isso que eu queria para mim, queria percorrer esse caminho aí, e aqui eu tô. Então me mudei no final do ano passado e vim parar em Londres, né? Então, como o Reino Unido é um dos países mais fortes em desenvolvimento e execução de BIM, esse foi um dos motivos principais que eu escolhi de vir para cá. E é isso aí, resumidamente, esse é o meu percurso até chegar aqui.
Quando a gente ficou sabendo, quando tu nos disse, combinou de ir num lugar para comemorar a tua ida, ou melhor, te dar tchau. Sim. Eu brinquei contigo que tu ia voltar em pedaços, né, cara? Sim. Porque aí tava cheio Toda hora tinha alguma coisa terrorista ou algo assim. E, claro, eu tô brincando, mas a gente vê o teu sucesso pelo teu Instagram, né, cara? Tu já tá trabalhando, acho que, claro. Não sei se é em escritório, mas já tá trabalhando com o BIM. Então, Bruno, nossos amigos, quando tu nos contou que ia morar fora, foi rápido, assim, tu nos contou e logo tu foi... E a gente, pra te dar tchau, tu nos convidou pra ir num bar pra falar sobre isso, né? E eu ainda brinquei que tu ia voltar em pedaço, né, cara? Porque aí tava cheio de ataque terrorista e tal. Claro que é uma brincadeira. Mas sim. Sempre torcendo por ti, né, cara? Porque um profissional que sempre foi dedicado, né, cara? Desde a faculdade dedicado. E eu gostaria de perguntar pra ti, cara, como é que tu tá trabalhando hoje num escritório... ou onde tu tá trabalhando e como é que é trabalhar diretamente hoje com o BIM?
Beleza, então assim, cara, claro, aqui é uma cidade bem turística também, né, então tem todas essas funções aí que tu comentava, mas enfim, indo mais ao ponto, eu logo que eu cheguei aqui, né, eu também vim pra cá só pra colocar no contexto, eu vim para cá também para Londres, porque é uma cidade que tem muita oferta de emprego, né? Então eu sabia que ia ser mais fácil, né, de conseguir um emprego aqui do que numa cidade menor, talvez, ou numa cidade mais interior, né? Então essa também foi a decisão de vir para Londres. E logo que eu cheguei, já comecei, antes de vir até eu já estava pesquisando emprego, etc., né? Aí logo que eu cheguei, eu comecei a fazer entrevistas, né? Até que consegui um emprego na empresa que eu estou hoje, que seria que é um escritório de arquitetura, que tem hoje 43 anos de atividade já, então é um escritório já com um bom tempo, né? E o escritório chama Squire & Partners, e ele é baseado no bairro de Brixton, em Londres. Então, recentemente, até eles, em 2017, eles se mudaram para essa nova localização, que foi feita uma reforma num antigo prédio de departamentos, de lojas de departamentos. Enfim, é um lugar bem legal, assim. Inclusive, o prédio já ganhou alguns prêmios, né, como uma arquitetura... uma arquitetura de restauro, né? Enfim, que foi feito todo um trabalho de restauro, etc. Então, é um prédio bem legal, o escritório também é um escritório premiado aqui e tal. E como era de se esperar, eles estão investindo em BIM, né? Assim como a maioria dos escritórios aqui no Reino Unido estão investindo em BIM, ou já estão trabalhando há algum tempo, ou estão começando, mas enfim... 98% das empresas aqui já faz alguma coisa em BIM, nem que seja básico, né? Mas já é uma coisa assim que não tem volta, digamos assim.
Uhum.
O que mais mesmo que tu tinha
não, perguntado? A tua visão, qual é a visão assim, cara, do que tu acha que poderia mudar aqui no Brasil ou em Santa Maria, enfim, do que o pessoal está fazendo aí, qual é a facilidade? É a facilidade de comprar o software? É a facilidade da informação? Ou é a facilidade do mercado que está te pedindo para te mudar logo? Sim. O que que tu vê a tua visão assim por cima? Assim?
Olha, acho que no Brasil ele falta um pouco, talvez, de incentivo. Digamos assim... Precisa ter um órgão sem fins lucrativos para estar liderando o desenvolvimento do BIM no país. Tem muitas... Agora começou muitos cursos, muitas empresas particulares. E acaba que talvez fique meio uma confusão por conta de que cada um quer fazer o seu, né? Sim. Mas, enfim, claro que também eu sei que já conheço que tem... alguns grupos que fazem uma difusão do BIM no Brasil de forma gratuita, convidam pessoas de renome para participar e tal. Então, assim, é uma coisa que tá se difundindo, né? Mas talvez ainda tá faltando um pouco mais desse empurrão aí, assim, né? Por exemplo, se a gente pegar o exemplo do Reino Unido, o governo o governo definiu datas para se implantar o BIM, né, e está seguindo esse planejamento, né? Então, aí foi dividido em níveis, né? Então, tem o nível 1, 2 e 3. Atualmente, a gente está no nível 2, né, que foi definida a data de implantação limite para 2016. Então, hoje, todos os projetos públicos têm que ser entregues em BIM, no nível 2 do BIM. É uma exigência, né? Então isso faz com que todo mundo corra atrás.
Que seria o que o nível 2, Bruno?
O nível 2, ele está definido exatamente o que seria o nível 2 em normas também que foram produzidas, né, pelo governo, também quer dizer com incentivo, com apoio do governo. E basicamente, cada vez se renova também, enfim. Como a coisa vai evoluindo, e o BIM é, de certa forma, uma metodologia recente, digamos assim, né? Está sempre evoluindo e sempre tem atualizações, né? Mas, de certa forma, resumindo, o BIM nível 2, ele seria se trabalhar num ambiente colaborativo, com projetos coordenados, né, entre as disciplinas, né? Então, da arquitetura, a mecânica, a estrutura elétrica, hidráulica, enfim, todas as disciplinas que se pode se envolver em determinado projeto. Tem que ser coordenado, tem que ser colaborativo, tem que ter um ambiente de compartilhamento de arquivos comum, tem que se seguir normas e standards, né, que a gente chama aqui, seria, enfim, tem que ter normas definidas aonde a gente quer chegar, onde é que o cliente quer chegar, quais os objetivos do cliente. Então, de acordo com isso, tem que se seguir todo um planejamento, digamos assim, tem que ter um planejamento pré-conceitual. Depois que você fez o conceito do projeto, tem o planejamento e que você foi acordado, né, que aquele projeto conceitual vai seguir em frente. Daí tem um segundo documento contratual, que seria o planejamento para a fase de design, né, de desenvolvimento do projeto. E depois que você termina essa fase, tem uma atualização desse documento, digamos assim, para a fase de construção. Então, resumidamente, assim, isso aí seria o nível 2, né? E o nível 3, ele está em desenvolvimento, né? Então, ainda foi uma norma que ela não foi publicada, mas aí já seria um próximo nível, assim, né? Utilizando a internet das coisas, assim, como é uma coisa, um termo que tá surgindo aí também e tal, né? Mas, enfim, é uma tecnologia, é uma metodologia que está sempre em evolução.
Sim. E, Bruno, agora eu gostaria de perguntar para ti um pouco mais sobre a minha área. Tu tem, como em Londres, tu tem visto, ou nos lugares que tu tem viajado, sobre prédios certificados sustentáveis, assim? Qual é a, ou se tu já participou de algum, ou teve perto de algum?
Olha, eu sei que é um tema bem atual, é um tema que já está há algum tempo, né? Vem bem antes do BIM, né, isso aí, mas é um tema que está bem em alta agora, digamos assim, a sustentabilidade. Não só na construção civil, né, mas eu vejo em tudo aqui, né, produtos, serviços, todo mundo quer vender, quer dizer que faz, e realmente, geralmente fazem mesmo, né, não é só para vender, não. Mas, digamos assim, é uma coisa que todo mundo está se preocupando, né? E faz todo sentido, né? Mas, enfim, sobre os prédios e a construção civil, eu tenho visto, mas, assim, como não é uma coisa que o meu trabalho no dia a dia, eu acabo não ficando muito por dentro de todas as atualizações sobre isso. Mas o que é o mais importante que eu tenho visto é a medição da emissão de carbono, né? Que isso, inclusive, tem leis que vão entrar aqui na União Europeia, na Europa de forma geral, para limitar a emissão de carbono na construção civil, né? Então, o BIM tem entrado também para poder ajudar a fazer essa medição, né, pré-projeto, né, e certificar esses prédios, né, etc. Claro que dá para se fazer sem o BIM, mas é bem mais complicado, né? Então, enfim, então, com certeza, né, esse tema é um tema muito, está muito em alta agora, né? Mas, enfim, de certa forma, ele não é uma coisa assim, obrigatória, só que muitos empreendimentos já se preocupam com isso, mesmo ainda não sendo 100% obrigatório, né? Então é mais ou menos isso aí que eu tenho visto.
E agora, no final, eu gostaria, Bruno, que tu, como tu já tenha uma expertise muito mais, já tem conhecimento sobre o BIM, sobre os métodos, sobre a prática, né? Tu é a pessoa que está praticando mesmo, né? Claro. Eu gostaria que tu tivesse como dar uma sugestão ou dar uma dica para as pessoas que estão ouvindo, que estão começando a trabalhar com o BIM ou com o Revit, ou as pessoas que estão envolvidas que podem mudar isso de alguma forma. O que tu diria?
Olha, eu diria assim, que começa a estudar, tem que começar do zero, né? Tudo que a gente não sabe, não conhece, começa do zero, não tem como atalhar caminho. Então procura informações em lugares confiáveis, né? Se tu puder, a pessoa, né? Se você puder ler inglês, vai ajudar bastante, porque tem muito, 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 muito material em inglês. Então isso já seria um plus a mais, digamos assim. Mas se não, eu sei também que tem muita gente no Brasil desenvolvendo ou escrevendo sobre, né, e tal. Mas de certa forma, o ideal, eu acho que é fazer um curso, né? Fazer um curso, começar a entender, porque aí tu vai ter um plano de estudo estruturado, né? Tu não vai começar assim do nada, né? Como é uma coisa que às vezes falta um pouco de informação e às vezes tem informação não bem correta, ou é uma informação antiga, porque assim como esse é um campo de estudo que ele está sempre em evolução, por ser de certa forma novo, a formação ela sempre vai sendo atualizada, né? Então eu aconselho fazer um curso assim como eu fiz também, e me abriu a visão assim sobre o BIM. Eu pensava que era uma coisa e depois aí eu entendi que era outra. E também é importante também ter a noção de que o Revit ele é uma ferramenta, ele não é o BIM, né? E claro que a mais difundida, a mais conhecida, né? Mas enfim. E se não puder fazer o curso, também a gente posso deixar depois uns links aí, algumas fontes de informação aí, tu pode copiar aí e passar para o pessoal que está escutando o podcast, que enfim, já é também um começo, né? Começa a pesquisar por conta própria.
Não, bacana. Provavelmente nós vamos ter que conversar mais uma vez ainda, fazer mais um episódio, dois ou três.
Claro.
Porque eu tô bem curioso de como mudou a tua vida, é bem curioso o que é o BIM. Claro. Sim. Que não vou pedir para te fazer uma redação, né? Mas a gente vai conversar como a gente está fazendo agora.
Claro, claro. Não, estou à disposição. Claro.
Isso. E agora, como já deixou a dica, Bruno, gostaria que se quiser divulgar alguma coisa tua, alguns perfis teu, algum trabalho teu, ou divulgar o escritório que tá trabalhando?
Sim, olha, quem quiser me achar, até que alguém quiser, tiver interesse em entrar em contato, pode me procurar no LinkedIn, é Bruno Morari Cassol. Só digita lá, tu vai me achar, tu vai ver que se é o cara que tá morando em Londres lá, tu vai ver que sou eu. Pode me achar também no Instagram, é Bruno M. Cassol, @BrunoMCassol. O Facebook eu já não estou usando mais, até tem um, mas se tu me achar lá eu não vou responder porque eu não uso mais. E seria isso aí, cara. E atualmente eu estou no Squire Partners, né, que é esse escritório de arquitetura, e não tenho trabalhado, digamos assim, não tenho trabalhos pessoais, únicos pessoais, né, então. Mas talvez aí para o futuro a gente tive vontade também, né, de continuar em desenvolver também trabalhos pessoais, né? Então, mas por enquanto não é o meu objetivo e não é o que eu estou fazendo agora. Mas é isso aí. Quem quiser entrar em contato, estou à disposição. E é um prazer ajudar aí o pessoal do Brasil também. E era isso.
Aí, então, queria agradecer ao Bruno por poder participar, por compartilhar o tempo dele. A gente está gravando aqui 2h40 do Brasil, de Curitiba, aí deve ser 20 para 7 da noite.
Isso, exatamente. 6h40.
Então gostaria de, com o final, praticamente ter o final de domingo.
Isso.
E gostaria de agradecer ao Bruno por compartilhar esse conhecimento e estar convidado para falar um pouco mais sobre e torcer que a conexão seja muito melhor.
Não, tranquilo. Conexão, a gente sabe, né? Sempre pode dar uma falhada aqui, outra ali, mas não tem problema. A gente não se abala.
Não, é mais uma desculpa para a gente conversar de novo.
Exato. Não, claro, tô à disposição aí, sempre que quiser aí também, eu tô à disposição, a gente pode conversar, podemos se aprofundar mais aí no assunto. E também te agradeço aí também pela oportunidade, porque eu acho que é legal, também é uma coisa diferente, gosto de fazer coisas diferentes. E novamente te parabenizo aí pela iniciativa, né, que eu acho que muita gente tem vontade, mas pouca gente faz. Então, novamente aí, parabéns e muito obrigado.